Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o nosso entrevistado é o advogado Sérgio Stout. Ele vai trazer para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direitos de Personalidade. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Sérgio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em direitos da personalidade? O que, que é compreendido por esses direitos?
Claro. Os direitos da personalidade são direitos que protegem os atributos essenciais da pessoa. São direitos que protegem, por exemplo, a integridade física, a privacidade, a intimidade. São direitos que se confundem, em alguma medida, com a própria pessoa, né? O fundamento desses direitos é o respeito à dignidade da própria pessoa, pelo menos os direitos à personalidade das pessoas físicas.
Uhum. E, doutor, dá para a gente dizer para os ouvintes que direitos da personalidade são direitos fundamentais?
Sim, muitos dos direitos da personalidade são direitos fundamentais, né? O próprio direito à vida, à integridade física, à integridade psíquica da pessoa, privacidade, intimidade, também numa perspectiva, também são direitos fundamentais, né? São direitos que são protegidos aqui no Brasil, já de início na nossa Constituição, estão previstos exatamente no artigo 5º da nossa Constituição, que é o artigo que também protege ali direitos fundamentais.
Uhum. E que o senhor, ainda explicando para os nossos ouvintes em linhas gerais o que, que são esses direitos, o que a gente poderia destacar como as principais características dos direitos da personalidade, doutor?
Essas características são bastante interessantes porque revelam um pouquinho a tipicidade, né, as peculiaridades uhum. desses direitos. A primeira grande característica dos direitos à personalidade é que são direitos extrapatrimoniais. O que são direitos extrapatrimoniais? Não tem um valor econômico, é diferente. Um carro tem um valor econômico, né? Uma casa, um imóvel, você pode valorar economicamente. Um direito da personalidade não tem valor econômico. É claro que uma violação a um direito da personalidade pode trazer uma repercussão econômica. Existe um caso antigo aqui em Curitiba de um sujeito que jogou ácido na cara da namorada. Uhum. É um caso muito triste, absolutamente lamentável. Ela era modelo, essa moça. Ele Sim. destruiu, obviamente, com a carreira dela. Ele violou um direito da personalidade, que é a integridade física dela, né? Ele prejudicou a imagem dela, que também é um direito da personalidade, e isso teve, obviamente, uma repercussão patrimonial. Ela não pôde mais continuar trabalhando como modelo, como anteriormente trabalhava. Mas um direito da personalidade é um direito extrapatrimonial. Essa é a grande característica. Quanto Sim. vale, né, o corpo de uma pessoa? Quanto vale um membro de uma pessoa? Quanto vale a privacidade e intimidade? Ainda que a gente tenha hoje esses programas televisivos que, entre aspas, compram partes da personalidade das pessoas, uhum. juridicamente são direitos extrapatrimoniais, que não tem preço esses direitos, né? E aí, quando o bem é um bem extrapatrimonial e é protegido por um direito extrapatrimonial, uma outra característica que é a sua indisponibilidade. São direitos indisponíveis, né? O sujeito não pode abrir mão desses direitos. O que se diz habitualmente? Um direito da personalidade protege o sujeito frente ao Estado, frente a uma autoridade pública, por exemplo, um policial, né? Um promotor, enfim. Né? Um direito da personalidade protege o sujeito frente às demais pessoas, mas um direito da personalidade protege o sujeito contra ele mesmo. Uhum. A regra é indisponibilidade. a regra indisponibilidade, são direitos indisponíveis. Então essas são as duas grandes características dos direitos à personalidade. São direitos que estão fora do comércio, são direitos extrapatrimoniais e são direitos indisponíveis. Há outras características também, né? Mas essas são as duas mais importantes.
Uhum. E, doutor, em linhas gerais, o que está disposto no Código Civil de 2002 sobre esses direitos da personalidade?
Sim, o Código Civil de 2002, diferente do Código de 16, ele trouxe uma inovação bastante interessante. Que inovação é essa? Ele trouxe um capítulo sobre direitos da personalidade. Trouxe um capítulo já na parte geral. E é importante por quê? Porque a parte geral são conceitos básicos que depois vocês aplicam, porque depois a gente aplica em toda a parte especial.
Uhum.
A parte geral ela serve para todo o código. O código ter consagrado uma parte geral, na parte geral, um capítulo sobre direitos à personalidade, isso é muito importante. O que está ali no código são alguns dos direitos da personalidade. O rol ali não é taxativo. O capítulo está do artigo 11 até o artigo 21. O código se preocupa muito com a imagem, com a privacidade, com a integridade física da pessoa, com a integridade moral da pessoa, com a proteção ao nome da pessoa. Mas o rol que ali está não é um rol, como a gente diz no direito, taxativo.
Uhum.
Ele é meramente exemplificativo. Ele traz exemplos de direitos à personalidade e protege esses direitos à personalidade. Agora, Jéssica, se você me permitir, tem um artigo muito importante.
Fica à vontade, doutor.
Que é o artigo 12 do Código Civil. O artigo 12 diz, em linhas gerais, que todo direito da personalidade está protegido. É uma cláusula geral de proteção dos direitos à personalidade. E não só numa perspectiva reparatória, reparar o dano, mas também numa perspectiva preventiva, evitar que o dano ocorra. Isso é o mais importante para um direito da personalidade.
Uhum.
Uma pessoa que tem um nome jogado no lixo por por uma notícia inverídica, o sujeito que perde um braço, uma perna, não há propriamente uma reparação, há uma compensação. Hoje, o judiciário ele não tem como absolutamente reparar. A pessoa não consegue voltar ao status quo anterior. O sujeito não tem prótese suficiente que vá substituir um braço, uma perna. Né? Por mais que tenha uma retratação, o dano, muitas vezes, ao nome da pessoa, à moral da pessoa, já foi causado. Né? Então, a importância de você trazer uma tutela preventiva, uma tutela inibitória, evitar que o dano ocorra. Costumo contar um caso para os meus alunos. Quando eu estava voltando da Itália, do meu pós-doutorado, eu estava trazendo uma mala de 40 quilos com toda a minha pesquisa, com os meus livros, com os artigos, com as anotações. A única coisa que estava comigo era o meu notebook, era a única coisa. Todo o material de pesquisa, de praticamente 5 meses de pesquisa, estavam dentro dessa mala. Uhum. Chego em São Paulo, cadê a mala? Tinha sido extraviada. Né? Aí chega,
não tem preço uma mala dessa.
O atendente diz, olha, não se preocupa, vai ser indenizado. Né? A gente sabe que as indenizações não são grandes coisas. Né? Mas eu disse, mas vai indenizar o quê? Não tem o que ser indenizado, na realidade. No máximo, mal é mal compensado. Por mais que pague uma baita indenização, o que não é geralmente o caso, né? Esse dano é um dano irreparável. Os direitos da personalidade, muitas vezes, os danos são irreparáveis. Da importância da gente sempre, no direito, procurar, dentro do possível, tomar medidas preventivas, né? E o direito brasileiro hoje permite isso, e o judiciário brasileiro hoje está preocupado com isso, né? Em evitar que o dano ocorra, em tutelar as tutelas inibitórias, as tutelas preventivas.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor dar mais alguns exemplos para os nossos ouvintes, exemplos práticos de lesões aos direitos da personalidade, para a gente entender um pouquinho melhor até o assunto.
Então imagine assim, eu vou dar algumas situações, né?
Uhum.
Integridade física, se o sujeito, se alguém bate no sujeito, se ele é espancado, seja por seja pelo vizinho dele, pelo um desafeto, seja por uma autoridade pública, ele não está fazendo nada e sofreu, digamos, uma violência injusta, é um direito da personalidade que está sendo atingido, que é a integridade física dessa pessoa. Um sujeito que tem o seu nome jogado no lixo por um meio de comunicação, uma reportagem eventualmente sem a preocupação de checar as fontes, né? uma reportagem abusiva, uma reportagem mentirosa, é a integridade moral, é o nome, é a honra dessa pessoa que está sendo atingida. Né? A nossa sociedade é uma sociedade que viola sistematicamente direitos da personalidade. Né? É uma sociedade muito, muito cheia de conflitos. E essa sociedade muito cheia de conflitos acaba atingindo muitos dos direitos da personalidade. Né? Então, um meio de comunicação que traz uma notícia não verdadeira, mentirosa sobre o sujeito, né? A privacidade do sujeito sendo devassada. Tem um caso no meu escritório, um caso curioso no meu escritório, né? Que o vizinho tinha um drone, aqueles dronezinhos, né? Aqueles,
que voam,
que
né?
voam, né? Com câmera. E a diversão do sujeito era colocar o drone na janela dos vizinhos, né? Esse meu cliente mora num prédio, num apartamento, né? E o vizinho dele com o drone filmando, né? Os vizinhos tomando banho, enfim, né? Uma coisa absurda, né? Isso é um exemplo de violação ao direito da personalidade.
E, doutor, em linhas gerais, que dava para a gente destacar para os nossos ouvintes como o que, de um modo geral, são as possíveis punições ou reparações por essas lesões?
Veja, um direito da personalidade, quando ele é violado, ele gera muitos efeitos em vários campos do direito. No âmbito do direito civil, você tem a possibilidade de pedir uma reparação, né?
O
dano moral, eventualmente, se ocorreu também um dano patrimonial, ou seja, uma repercussão patrimonial, tanto dano moral quanto dano patrimonial. No caso, quando a pessoa tem a sua integridade física atingida, além do dano moral, além do dano patrimonial, ainda o dano estético. O tratamento que o sujeito teve com uma cirurgia plástica, né? Tem um cliente no meu escritório que arremessaram um objeto de metal do sexto, sétimo andar e acabou acertando o rosto dele. Né? Isso gerou uma indenização, a gente conseguiu individualizar quem arremessou isso, né? Essa pessoa foi responsabilizada e foi condenada a pagar uma indenização por dano patrimonial, por dano moral, pelo sofrimento, pelo desconforto, né? E também uma categoria nova que o Superior Tribunal de Justiça entende que também seria um terceiro gênero de direito, que seria o dano estético. Mas não só no direito civil. Uma violação do direito da personalidade pode gerar uma reparação no âmbito criminal também. Né? Nesse caso, o sujeito foi acusado, e salvo engano, não cuidei dessa parte, mas salvo engano foi condenado também, por lesão corporal. Né? A pessoa que arremessou de forma voluntária, queria de fato acertar esse desafeto dele, né? Que era um vizinho. Então há uma repercussão criminal ainda. E é possível ainda a existência de uma repercussão administrativa. Por exemplo, um policial que abusa do exercício regular de um direito, né? Ou abusa do estrito cumprimento do dever legal, ultrapassa o que o estrito cumprimento do dever legal lhe permite, né? Comete um ato abusivo, um policial, além de eventual repercussão civil, além de repercussão criminal, é possível uma repercussão de ordem administrativa. Esse sujeito pode responder a um processo administrativo dentro da corporação. Né? Então, os direitos da personalidade, de fato, hoje são protegidos em vários campos do direito. Você fala em direitos à personalidade no direito do trabalho, você fala em direitos à personalidade no direito tributário, no direito penal, não só, portanto, no direito civil ou no direito constitucional.
Doutor Sérgio, dando mais um exemplo para os nossos ouvintes, dá para a gente dizer que lesões ao direito da personalidade podem ocorrer antes da admissão de um trabalhador? Isso acontece com alguma frequência?
Veja, isso pode acontecer, Eu não trabalho exatamente na área do direito do trabalho, então não posso te garantir se isso é uma constante, né? Mas sim, é possível. Hoje, para você ter uma ideia, existem empresas que pedem testes de sangue do sujeito, né? Existem empresas que pedem, buscam informações na internet, informações às vezes que a própria pessoa posta, faz investigações sobre a vida do sujeito. Isso pode ser uma violação à privacidade dessa pessoa. Eventualmente, alguns testes seletivos, ou seja, antes dele ser contratado, ele é submetido a testes seletivos, que são testes seletivos que constrangem o sujeito, que eventualmente colocam o sujeito numa situação vexatória, né? Entrevistas, que são entrevistas de emprego feitas por pessoas mal educadas, maldosas, que querem checar, entre aspas, a capacidade emocional desse trabalhador e constrangem esse trabalhador, colocam esse trabalhador numa situação vexatória, né? Tem casos, para você ter uma ideia, pessoas trabalhando, né? Aquelas revistas íntimas dos empregados, empregados que trabalham em grandes lojas que vendem produtos para o mercado em geral, né? Para o consumidor em geral, essas grandes lojas de departamento, não é incomum ainda essas lojas realizarem revistas íntimas nos seus empregados. O sujeito tira lá as bolinhas, se sai uma bolinha vermelha no meio de um monte de bolinha amarela, sai uma bolinha vermelha, ele tem que se despir na frente de um empregador, né? Veja, isso é atentatório à dignidade dessa pessoa, né? A utilização de câmeras de segurança de forma abusiva. A gente estava fazendo uma discussão num condomínio, eu fui chamado por um cliente para explicar para o pessoal do condomínio. Eles estavam querendo colocar 6 câmeras de segurança dentro da portaria, 2 câmeras apontadas para a cara do porteiro. Disse: olha, vocês podem colocar uma câmera de segurança aqui, mas a forma como vocês estão colocando, ligando todo esse sistema no sistema de televisão do prédio, claramente constrangendo o porteiro, né? Isso pode amanhã ou depois gerar dano moral a esse sujeito. Isso pode ser violador de direitos da personalidade. Então, no âmbito trabalhista e mesmo no âmbito, digamos, pré-contratual trabalhista, é possível sim a violação de direitos da personalidade, infelizmente, né?
E, doutor, normalmente quando tem uma lesão, algum direito da personalidade, a demanda também chega na justiça como um pedido de indenização por dano moral?
Geralmente um pedido por dano moral, mas não somente por dano moral, né? É muito comum chegar dessa maneira, por dano moral, né? Mas também é possível danos patrimoniais. E, como te disse, também o chamado dano estético, né? Eu até entendo que o dano estético ele tem uma repercussão moral e uma repercussão patrimonial. Mas o Superior Tribunal de Justiça colocou ele como um terceiro gênero. Além dos danos patrimoniais, além dos danos morais, o dano estético. Agora, é importante dizer para o ouvinte o que é esse dano moral. O dano moral não tem nenhuma repercussão patrimonial. O dano moral é o sofrimento, é a irritação, é o desconforto profundo que o sujeito sofre com aquela situação. Vou te dar um exemplo. Extravio de bagagem. Fui fazer uma viagem para o exterior, né? Chego lá no exterior, cadê minha bagagem? Ou no retorno, cadê minha bagagem? Além de um dano patrimonial, qual seria o dano patrimonial? O valor da bagagem, o valor das roupas ali, o valor do que eu perdi ali naquela bagagem. Tenho que tentar fazer prova de quanto era a minha bagagem. Isso é o dano patrimonial. Mas para além do dano patrimonial, há um outro dano aí que, dependendo do caso, é um dano até maior. Puxa, olha, eu estou numa viagem de lua de mel. As minhas roupas que eu escolhi para minha lua de mel não estão aqui. Eu vou ter todo o desconforto de perder dias da minha lua de mel para ir atrás de comprar essas roupas, né? A forma como a companhia eventualmente me tratou, né? Todo o sofrimento, a irritação, também nessa viagem para a Itália. Eu passei alguns meses sozinho e depois, durante as férias do meu filho, que tinha na época 3 anos de idade, 3 para 4, e da minha esposa, eles foram lá na Itália para ficar para ficar esse período aí de quase 2 meses, quase 3 meses ali comigo, né? É, quando eles chegaram, imagine, é uma viagem que eles vão passar quase 3 meses comigo, ou seja, é quase uma mudança, né? Chega no aeroporto, cadê a bagagem? Não tem a bagagem, não tem os brinquedos do Francisco, não tem o remédio do Francisco, não tem o remédio da Fabiana, né? E aí, como é que a gente faz tudo isso? Toda aquela expectativa de chegar no lugar, né? Enfim, vamos morar aqui durante um certo tempo, mas cadê as nossas coisas, né? Fiquei 3 dias atrás dessa bagagem, o tempo de estudo que eu perdi. Ficamos lá 3 dias também tendo que comprar pelo menos, né, algumas trocas de roupa ali, remédios, que eram remédios prescritos por médicos aqui no Brasil. Tivemos que pedir que mandassem as receitas devidamente atualizadas. Tive que ir em médicos na Itália, enfim, por conta de um tratamento que o Francisco estava fazendo. Ou seja, foi, para além do dano patrimonial, um desconforto enorme. Isso é o dano moral.
Sim. Doutor, também queria perguntar para o senhor se uma dúvida talvez muito frequente quando a gente fala sobre esse assunto é se existe direito da personalidade quando a gente fala em pessoas jurídicas. Dá para a gente falar em direitos da personalidade para pessoas jurídicas, doutor?
Sim, perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Sim, pessoas jurídicas têm direitos da personalidade. Se você verificar o artigo 52 do Código Civil, você vai verificar que as pessoas jurídicas também têm direitos da personalidade. Mas veja, aquilo que for cabível, aquilo que for aplicável às pessoas jurídicas, né? Então, uma pessoa jurídica tem direitos à personalidade naquilo que for aplicável, naquilo que for possível. E uma pessoa jurídica também pode sofrer danos morais. Eu te dou alguns exemplos, que eu acho que são exemplos interessantes para a gente entender, né, o que são esses direitos à personalidade de uma pessoa jurídica. O grande direito da personalidade de uma pessoa jurídica é a honra objetiva, é o bom nome, é a imagem de uma pessoa jurídica. A imagem, o bom nome de uma pessoa jurídica pode ser jogada no lixo, né? Uma acusação infundada contra uma pessoa jurídica pode jogar o nome dessa pessoa jurídica no lixo. Sigilo de correspondência é considerado um direito da personalidade de uma pessoa jurídica. Inviolabilidade de sede ou do domicílio da pessoa jurídica é considerado um direito da personalidade de uma pessoa jurídica, né? Um funcionário, por exemplo, que quebra o sigilo de correspondência. A gente teve um caso curioso agora que está sendo discutido ainda no judiciário por conta da Operação Lava Jato, de um escritório, um grande escritório de advocacia que tem sede tanto no Rio e São Paulo, né, que atendia o ex-presidente Lula, que foi grampeado, né? O que acabou acontecendo é que não foi só o advogado que foi grampeado, foi, na realidade, todo o escritório de advocacia. A discussão se isso geraria ou não um dano, a violação, à imagem desse escritório, e se isso não seria uma quebra do sigilo de correspondência, do sigilo telefônico desse escritório, produtor não só de dano patrimonial, mas também de dano moral, né? Portanto, pessoa jurídica tem direitos da personalidade naquilo que for cabível, não tem os mesmos direitos da personalidade que uma pessoa física, obviamente. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Posso até te dar um outro exemplo.
Por gentileza.
Um exemplo em que a gente viveu no escritório. Lá no escritório a gente tinha um plano, uma espécie de um plano, não vou dizer obviamente aqui qual a prestadora do serviço de telefonia, né? Mas até porque isso está sendo discutido ainda na justiça, embora o processo seja público, mas a gente adotou um plano lá coletivo no escritório com todos os sócios e todos os telefones do escritório, né? E sem nenhum motivo razoável, nenhum motivo justo, ou seja, não estávamos em atraso, nada, a prestadora de serviços telefônicos cortou todos os telefones do escritório. E nós demoramos uma semana para conseguir reestabelecer o serviço. O escritório ficou uma semana sem ter nenhum tipo de comunicação com seus clientes, os telefones dos próprios sócios, né? Veja, isso obviamente gerou um dano patrimonial e dificílima averiguação, quantificação, Mas, sem dúvida nenhuma, gerou também um dano moral. Eu fui questionado por uma série de clientes dizendo, poxa, mas ninguém atende o telefone aí no seu escritório, né? O que está acontecendo? Que serviço mal prestado, né? Veja, isso gerou um desconforto, isso gerou uma violação, um dano moral também, né? É para o escritório.
Uhum, bem interessante, doutor. E outro assunto talvez um pouco polêmico quando a gente fala desse tema em específico seria se a proteção ao próprio corpo abrangida pelo direito da personalidade, a gente também tem discussões a respeito disso, doutor?
Ah, claro, esse é um dos grandes temas dos direitos à personalidade, um dos temas mais interessantes e mais complexos dos direitos à personalidade. Sim, a integridade física é protegida pelos direitos à personalidade, mas aí surge a discussão até onde a pessoa pode dispor, né? Fazer um ato de disposição do próprio corpo, uhum. Né? Porque, assim, de novo, um direito à personalidade protege o sujeito contra ele mesmo. Mas, por outro lado, há também a questão da liberdade aí também, até onde eu posso ter a minha liberdade corporal, o que eu posso fazer com o meu corpo. Uma discussão que daria um programa inteiro, um inteiro mesmo, é a questão hoje que envolve os transexuais e a possibilidade sim. ou não de mudança do sexo. O judiciário vem entendendo que sim, que se a pessoa é de fato um transexual, se fica comprovado por uma série de perícias que a pessoa é um transexual, e o que o judiciário entende como transexual é alguém que, apesar de ter uma subjetividade de um sexo, nasceu com o corpo do outro sexo, né? Nesse sentido, seria possível, inclusive, a mudança de sexo, que é um ato de disposição corporal bastante significativa, né? Justificado, inclusive, pelo artigo 1º, inciso 3º, respeito à dignidade da pessoa humana. Ela é, por exemplo, no caso do transexual, uhum. que nasceu com o corpo masculino, ela é mulher, embora tenha nascido com o corpo masculino. Então, se permite essa disposição em virtude dessa situação peculiar dessa pessoa. Eu sei que o tema é bastante complexo, é provável que a gente tenha, inclusive, pedidos, quem sabe, né? Eu já me coloco à disposição para estar aqui para a gente discutir esse tema, que é um tema interessantíssimo. Sim. Mas os direitos à personalidade protegem a integridade física do sujeito, evitam que o próprio sujeito disponha do próprio corpo, mas existem algumas situações, como é o caso dos transexuais, em que isso é permitido, uhum. né? Sempre pelo controle do judiciário.
Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria perguntar para o senhor o que acontece quando há um conflito entre os direitos da personalidade e direito à liberdade de expressão. Esse acho que é um tema que o senhor deve ter vários exemplos para os nossos ouvintes.
Claro, vários exemplos. Esse é um tema também, um dos temas mais instigantes e interessantes dos direitos à personalidade. Liberdade versus, por exemplo, privacidade, direitos uhum. à personalidade versus liberdade em geral. O conflito de direitos é um conflito de direitos fundamentais. Há que se procurar fazer uma compatibilização desses direitos. O que é importante dizer, muito importante, que não há direitos fundamentais absolutos. Não há um direito acima dos demais direitos, né? Quando a gente escuta algumas reportagens, algumas matérias na mídia, às vezes a mídia puxa muito a brasa para sua sardinha, dizendo que a liberdade de imprensa, por exemplo, seria um direito absoluto, que estaria acima de todos os demais. Não, ele não é um direito absoluto. Ele é um direito absolutamente fundamental, é um direito necessário, mas não é um direito que está acima dos demais. Há que existir uma compatibilização entre esses direitos. Uhum. Essa compatibilização necessariamente leva em consideração as peculiaridades do caso concreto. Hoje, o judiciário brasileiro está muito preocupado com isso. Por um lado, tutelar a liberdade de expressão, por um lado, a liberdade de imprensa, mas, por outro lado, o respeito também a direitos da personalidade. Te dou um exemplo muito simples. Se aquilo que está sendo veiculado no meio de comunicação é falso, é mentiroso, é atentatório à dignidade, o judiciário pode coibir, pode inclusive estabelecer a proibição que determinada matéria seja veiculada. Isso não é censura, isso é respeito a direitos fundamentais. Mas, por outro lado, se aquela matéria é algo verdadeiro, se é uma matéria sustentada em provas, devidamente comprovado, ainda que gere, por exemplo, um desconforto para um político, para uma pessoa pública, aquela informação tem que ser veiculada, sim, em virtude do, da liberdade de imprensa e do direito de informação das pessoas. Mas isso depende de uma adequação sempre entre esses direitos que têm a mesma hierarquia constitucional.
Uhum.
São ambos direitos fundamentais e que devem ser devidamente tutelados e, caso exista um conflito, você tem que tentar compatibilizar esses direitos, mantendo o máximo possível a tutela desses direitos nessa situação concreta.
Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão interessantes e importantes a respeito dos direitos da personalidade, e até uma próxima vez.
Até uma próxima, eu que agradeço, muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvintes, espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.